Eu passo então novamente a palavra à Sra. Deputada para apresentar a iniciativa.
Muito obrigada. Desculpe, não ouvi, Sr. Deputado. Ah, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, todos têm direito ao trabalho. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover A. a execução de políticas de pleno emprego, B. a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais. Acabei de citar o artigo 58 da Constituição da República Portuguesa. No dia 15 de junho, portanto, deste ano, no plenário anterior, foi amplamente discutido nesta Assembleia Legislativa o projeto de decreto legislativo regional 61/10 e reconhecido pelo Governo Regional, por todos os grupos parlamentares e representações parlamentares, que terão de ser introduzidas alterações no regulamento de concurso de pessoal docente na região, nomeadamente no âmbito do concurso da oferta de emprego centralizada, no que concerne à aceitação do lugar e apresentação, com a finalidade de garantir direitos fundamentais previstos na Constituição da República Portuguesa, como é o caso da assistência na doença e na proteção da paternidade e da maternidade. Recordamos o artigo 68 da Constituição da República, que reza e garante que os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação, com garantia de realização profissional e de participação na vida cívica do país. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais iminentes. As mulheres têm direito a especial proteção durante a gravidez e após o parto, tendo as mulheres trabalhadoras ainda direito à dispensa do trabalho por período adequado, sem perda da retribuição ou de quaisquer regalias. Fim da citação do artigo 68 da nossa Constituição. Ora, pela oferta número 8.273, de 1/7 deste ano, foi publicado o aviso relativo ao procedimento concursal oferta de emprego para recrutamento de pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, da educação especial e do ensino vocacional da música para o ano escolar de 2016-2017, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo. Determina o ponto 13.2 do referido procedimento concursal que, e cito, os candidatos que se encontrem impedidos de se deslocar por avião à data da colocação por motivo de doença, gravidez de risco, acidente de trabalho, doença profissional ou outro devidamente comprovado e considerado atendível, podem requerer, durante o prazo referido no ponto anterior, perante a Direção Regional da Educação, a prorrogação do prazo de aceitação para o termo dessas situações, apresentando documento médico comprovativo da impossibilidade de se deslocarem para a ilha de colocação nesse período. Fim de citação. Aparentemente, estamos perante um ato de discriminação em paridade com os docentes dos quadros, seja na região autónoma dos Açores, seja no continente. Se não, vejamos. Na região, como é que se passam as coisas? E vou citar. Os docentes, colocados no âmbito dos concursos interno e externo de provimento, consideram-se contratados por tempo indeterminado a 1 de setembro seguinte e devem apresentar-se ao serviço no primeiro dia útil do mesmo mês na unidade orgânica onde obtiveram colocação. Nos casos em que a apresentação dos docentes a que se refere o número anterior não puder ser presencial, por motivo de férias, licença parental, doença ou outro previsto na lei, devem os mesmos, no primeiro dia útil do mês de setembro, por si ou por interposta pessoa, comunicar o facto à unidade orgânica onde obtiveram colocação com apresentação no prazo de 5 dias do respectivo documento comprovativo. Citei o número 4 e 5 do artigo 16 do DLR de 22/2012/A, 30 de maio. Isto é a situação na nossa região. No continente, os candidatos colocados nos concursos interno e externo devem apresentar-se no agrupamento de escolas ou escola não agrupada, onde foram colocados no primeiro dia útil do mês de setembro. Os candidatos colocados nos restantes concursos devem apresentar-se no prazo de 72 horas após a respectiva colocação, sem prejuízo do disposto no número 10 do artigo 37 e no número 4 do artigo 40. Nos casos em que a apresentação por motivo de férias, maternidade, doença ou outro motivo previsto na lei não puder ser presencial, deve o candidato colocado no primeiro dia útil do mês de setembro, por si ou por interposta pessoa, comunicar o facto ao agrupamento de escolas ou escola não agrupada, com apresentação no prazo de 5 dias úteis do respectivo documento comprovativo. Citei o número 1, 2 e 3 do artigo 17 do Decreto-Lei número 83-A de 2014, de 23 de maio. Da leitura destas duas normas, afigura-se uma desigualdade de tratamento na região. Desigualdade entre os professores do quadro e os professores contratados e também desigualdade de tratamento entre os professores contratados na região e os professores contratados no continente, no que diz respeito à aceitação e apresentação. Mais parece que a prorrogação da aceitação, com efeitos nefastos na apresentação, constitui uma ilegalidade e uma violação clara dos direitos dos professores que estão em situação de licença de gravidez de risco e constitui mesmo uma clara violação do direito à licença de paternidade e maternidade, uma vez que a escolha por parte dos professores será sempre a apresentação imediata, constituindo aquela norma uma clara violação do direito à saúde e do direito da maternidade. Vejamos, por exemplo, a obrigação de uma mulher em adiantado período de gestação e que viaja de avião para uma das ilhas para se apresentar na escola e no mesmo dia regressa para continuar a licença de gravidez de risco. Perguntamos, e se um dia acontece um problema grave? A Assembleia, a nossa Assembleia Legislativa, continuará a incriminar as mulheres e as mães desta região? Considerando estas novas disposições, seria no mínimo expectável que a tutela esclarecesse as seguintes perguntas. Primeiro, quais as consequências de uma prorrogação da aceitação destes professores que se encontram impedidos de viajar de avião? Segundo, e aqueles professores que residem na ilha onde foram colocados e se encontram, por motivos atendíveis, impedidos de se deslocarem para fora da sua residência? Terceiro, que direitos ficam assegurados durante este período de prorrogação da aceitação no que diz respeito à contagem de tempo de serviço para aposentação, progressão, concurso e subsídio de desemprego? Face a esta situação, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta o seguinte projeto de resolução. Nos termos legais, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve recomendar ao Governo Regional que desencadeie o processo de alteração do artigo 23º do Decreto Legislativo Regional número 22/2012/A, 30 de maio, que aprova o Regulamento de Concurso Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e Secundário, no sentido de salvaguardar as situações em que o docente contratado a termo resolutivo, por motivo atendível, não se possa apresentar ao serviço no primeiro dia útil subsequente ao prazo de aceitação da colocação, eliminando assim, neste âmbito, as diferenças de soluções legais entre os docentes contratados por tempo indeterminado e os docentes contratados a termo resolutivo, de forma é que 2016, e portanto setembro deste ano, seja na nossa região o último ano em que essa diferenciação existe. Para já, Sra. Presidente, ficar-me a por aqui.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. De facto, e como referiu a Senhora Deputada Zoraida Soares, na discussão que tivemos neste plenário a propósito de uma iniciativa sobre o regulamento do concurso, esta questão foi colocada com um ênfase muito particular no que respeita à questão dos direitos da maternidade e da paternidade e à forma como a norma que temos neste momento em vigor no regulamento poderia colidir com esses interesses. Como julgo que a senhora deputada reconhecerá, porque ela própria mencionou o aviso que foi publicado posteriormente à discussão que decorreu aqui nesta Câmara, o Governo procurou encontrar uma solução que permitisse obstar na máxima extensão possível à situação que estava sinalizada. Há, contudo, aqui uma contextualização que importa fazer relativamente àquela que foi a ratio legis da norma que está neste momento em vigor. E essa norma surgiu num contexto muito complexo para as escolas e julgo que muitas das senhoras e dos senhores deputados reconhecerão isso, em que muitas vezes aquilo que acontecia era termos candidatos colocados nestes concursos que imediatamente apresentavam baixas enquanto aguardavam a colocação em concursos no continente e na Madeira. E foi preciso, de alguma forma, obstar a que essas situações acontecessem pelo manifesto prejuízo que elas traziam para o funcionamento das escolas e para os alunos. Contudo, esta circunstância não deve sobrepor-se àquele que é efetivamente um princípio constitucional de proteção da parentalidade e de proteção também por essa via das próprias crianças e do seu direito a sempre que possível crescerem na sua família e rodeadas dos seus progenitores. Não pode também naturalmente colidir com o direito que assiste a uma mulher em processo de gravidez de tomar as providências que necessita para acautelar eventuais riscos que essa gravidez acarrete. E, portanto, quanto à sinalização do problema e quanto à necessidade de se encontrar para ele uma solução que permita conciliar este conjunto de interesses que estão aqui em jogo, estamos de acordo. E estamos de acordo que, como eu referi no início da minha intervenção, neste aviso o Governo Regional, através da Direção Regional da Educação, fez já aquilo que, à luz da lei vigente, à luz das regras que estão neste momento previstas no regulamento, é possível fazer. E o que é possível fazer é a prorrogação do prazo para a apresentação e essa situação está garantida, afastando-se assim a aplicação das penalidades que o mesmo regulamento prevê para o candidato que não se apresente na data prevista, penalidades essas que podem ser desde o afastamento desse concurso até a não candidatar-se, a não poder candidatar-se nos dois anos seguintes. Portanto, este é um primeiro passo que foi dado, que julgamos que é um passo importante e que resolve já uma parte relevante do problema com que estávamos confrontados, que era um cidadão, numa das situações aqui descritas, encontrar-se verdadeiramente perante um dilema, ter que decidir entre aquela que era a sua condição e a necessidade de se apresentar. E se está afastado, a prorrogação ocorrerá pelo prazo em que ocorra o impedimento e não terá lugar, como referi, à aplicação das penalidades. No entanto, neste momento, Senhora Deputada, e referindo as questões que coloca relativamente a outros impactos que isto tem, nomeadamente ao nível da carreira do candidato, não é possível ir mais longe. Não é possível ir mais longe porque isso implicaria uma violação flagrante daquele que é o regulamento atual, que prevê a celebração do contrato na data da efetiva apresentação ao serviço. Aliás, eu chamaria a atenção que nem mesmo ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em funções públicas poderíamos fazer retroagir os efeitos da celebração do contrato. Portanto, para dizer às senhoras e aos senhores deputados e à Câmara que da parte do Governo fizemos aquilo que neste momento era já possível fazer, mas naturalmente que, tendo já sido assumido um compromisso de se trabalhar num conjunto de aspectos do regulamento, nomeadamente naquilo que tem a ver com a periodicidade dos concursos, com as obrigatoriedades de permanência, esta será, portanto, em devido tempo e em sede própria, que é de revisão do regulamento do concurso do pessoal docente, esta será naturalmente uma matéria que merecerá toda a atenção por parte do Governo, em que se procurará construir uma solução que permita, eu não vou dizer o melhor dos dois mundos, mas se calhar é isso que ambicionamos, salvaguardar os interesses destes candidatos, causando naturalmente o mínimo prejuízo às escolas e aos alunos que as frequentam. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, bem, a questão é de facto como a senhora deputada Zoraida Soares a colocou e também conforme o Governo acabou de responder. A questão às vezes tem a ver com o seguinte, que é também com a preocupação que os governantes nos Açores devem ter de proteger os interesses das suas escolas e dos seus alunos, no sentido de permitir que o ano letivo decorra com regularidade e ter a certeza que não ficamos e que não somos afetados com algumas situações que no passado, e eu sou como ex-responsável por uma escola, tenho essa experiência, infelizmente, e que prejudica de facto o funcionamento das escolas. Mas é evidente que há aqui um conjunto de garantias constitucionais, eu diria um conjunto também de obrigações civilizacionais por todos nós, da parte de todos nós, e há aqui que realmente proteger aqui um conjunto de situações, nomeadamente as situações que a senhora deputada Zoraida Soares refere e refere muito bem. Nesse sentido, eu penso que a formulação da parte resolutiva vai de encontro também à preocupação que o Governo Regional neste momento acabou de descrever, ou seja, porque, no fundo, o que a senhora deputada Zoraida Soares diz é que, de forma a que 2016 seja o último ano em que essa diferenciação existe. E, por isso, nesse sentido, é possível alterar o regulamento para impedir que esta situação volte a suceder em próximos concursos. E, por isso, Eu interpretei realmente a intervenção de Vossa Excelência como uma abertura em relação a estas questões e de facto encontrar uma solução que defenda os professores e que defenda também os interesses dos alunos e das escolas dos Açores. Eu penso que isso é possível. E nesse sentido, o PPM junta-se a este esforço, a esta intenção, e anuncio que vamos votar favoravelmente a esta iniciativa do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos então passar à votação. Senhora Deputada Zoraida Soares, de uma forma muito excepcional, vou-lhe dar a palavra para acabarmos em bem este dia, mas foi no limite.
Antes de fazer o encerramento, muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária, Senhores Membros do Governo. Bom, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeira, o Bloco de Esquerda apresentou uma primeira versão deste projeto de resolução e lutou por ela até ao fim e dentro dos limites e das possibilidades que a lei lhe permite e o nosso regimento também. Ou seja, aquilo que nós de facto pretendíamos é que já no ano de 2016 as mulheres grávidas, os homens ou as mulheres que estejam a gozar, que são docentes, que estejam a gozar a sua licença de paternidade ou de maternidade, que estejam comprovadamente doentes e impossibilitados de se deslocarem, que já neste ano não fossem penalizados por essa situação. Porque na realidade vão continuar a sê-lo. E porquê é que eu digo que vão continuar a sê-lo? É certo que o Governo deu um passo na publicação deste aviso para o processo concursal e deu o passo na medida em que a diferença entre a aceitação com a prorrogação do prazo de apresentação na escola é o reconhecimento de um direito que até agora não existia para os e as docentes contratadas. Mas faltou-lhe dar o passo essencial, porque, senhoras e senhores deputados, se qualquer um de nós fosse professor, e alguns de nós até são, mas não serão eventualmente contratados, tivéssemos, no caso de uma mulher, tivéssemos num processo de gravidez de risco, somos colocados, vivemos em São Miguel, somos colocados na Graciosa, não somos obrigados à apresentação, somos obrigados a comunicar a aceitação daquela colocação e avisamos que só daqui a 2 ou 3 ou 4 meses é que nos apresentaremos de facto na escola. Mas o que é que acontece entre o dia em que eu aceito e o dia em que eu me apresento? Além de uma gravidez de risco, eu perco salário, perco tempo de serviço, perco direitos. E, portanto, este passo que o Governo deu e que o Sr. Secretário Regional da Educação e da Cultura deu, é reconhecido, mas foi tão curto, que quase não se nota. E, portanto, a nossa intenção era que ele pudesse ser aplicado no ano 2016, já, em setembro. Tal não é possível pelas razões que a Sra. Secretária Regional, do ponto de vista legal e jurídico, acabou de apresentar. E o Bloco de Esquerda, obviamente, que aceita essa argumentação e, no mínimo, quer garantir que este é o último ano em que esta situação de discriminação entre professores contratados e não contratados e, sobretudo, entre os professores da região autónoma dos Açores e do continente, existe. Porque também é possível fazer uma pergunta, ou duas, se me permitem, apesar da hora tardia. Porque é que no continente não há esta discriminação? Lá a preocupação de estabilidade e de moralização é a mesma, com certeza, desta região. Porque é que aqui há discriminação e no continente não há? E já agora, uma última pergunta. Porque é que o Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, quando mandou publicar este aviso do processo concursal, não o fez avançando no sentido de que a prorrogação do prazo, que é bem-vinda, não penalizaria os docentes, porque assim é dar com uma mão e tirar com a outra. De qualquer modo, o Bloco de Esquerda, não se congratulando totalmente, fica convicto que este será, de facto, o último ano em que esta situação ocorrerá. E também registra o facto de o Governo Regional e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter manifestado sensibilidade e compreensão para ultrapassar, logo possível, esta situação de discriminação, do nosso ponto de vista, inaceitável. Muito
obrigada. Obrigada, Senhora Deputada. Pensei que a sua intervenção fosse dar menos azo ao debate. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, serei breve, só porque a Senhora Deputada dirigiu duas perguntas e eu gostaria de responder, embora eu saiba que a senhora sabe a resposta. Mas correndo, se eu não responder, corremos o risco das suas perguntas ficarem no ar. Portanto, eu acho que é evidente a diferença que existe entre a situação que se viveu no continente e a que se viveu nos Açores e o esforço muito maior que nós tivemos que fazer para estabilizar os nossos quadros docentes. E foi um trabalho longo que exigiu várias abordagens. Julgo que fomos bem sucedidos neste processo e, portanto, julgo que nesta parte da sua pergunta era meramente retórica, até porque eu já me tinha referido aos fundamentos desta norma, achando que é importante que se reconheça porque é que esta norma apareceu. Ela teve uma razão de ser, ela visou um fim que foi proteger o interesse dos nossos alunos. Porquê é que o senhor secretário não foi mais longe? Pois eu fiquei surpreendida com a sua pergunta, porque a senhora deputada tinha acabado de dizer que aceitava os argumentos. Eu julgo que eles são bastante fortes. Nós não podemos fazer retroagir. Ir mais longe neste momento seria uma violação grosseira do regulamento e, portanto, julgo que também não é essa a sua intenção, não é recomendar ao Governo que viole a lei, é recomendar ao Governo que resolva um problema que está identificado e será isso que faremos com certeza. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito rápido. Aliás, este debate já devia ter terminado se as regras se aplicassem para o PPM também. Se fossem as regras do PPM, que são aplicadas no caso do PPM. Muito rapidamente, só dizer o seguinte. A Senhora Deputada Zoraida Soares tem razão. Tem razão, mas eu tenho que dizer que ela tem razão. É importante para o PPM dizer isto. A Senhora Deputada Zoraida Soares tem razão. Porque, de facto, nós temos aqui o problema do período de prorrogação de aceitação, que de facto cria aqui um problema em relação ao vencimento do docente e à situação em que uma docente, por exemplo, que está em gravidez de risco, já está numa situação difícil e numa situação de risco, como a própria terminologia indica. E depois, ainda por cima, cria este problema suplementar. Portanto, há aqui uma questão, nem de perto nem de longe, está resolvida. E depois é preciso ter em conta o seguinte, tendo em conta também os efeitos da preferência regional que foi introduzida ao longo destes anos todos, esses fantasmas do passado hoje já não terão o impacto que tiveram há umas décadas. Portanto, também por aí, eu penso que a questão já estará em muito ultrapassada. Mas eu considero importante referenciar isto. A senhora deputada Zoraida Soares tem razão em relação a realmente, isto é um pequeno passo, mas que coloca realmente os docentes nesta situação de se adotarem realmente a prorrogação da aceitação. As consequências do ponto de vista profissional, do ponto de vista do vencimento, são graves, não é?
É voluntário, mas não.
Cada senhor deputado, pergunto se há mais inscrições. E dando conta aos imensos pedidos, vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.